Boa noite, Moray Verabotai. Estamos aqui de novo. Baruch Hashem, estou recebendo tanto feedback, tão positivo, tanta gente gostando, acompanhando, tentando me trazer, tentando melhorar. Nessa época a gente tem tanto, tanto para melhorar, tanto, tanto para mostrar como a gente ama os outros Yehudim. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez muitos de vocês estão incomodados. E eu, preparando as histórias, também comecei a talvez repensar. Uau, maravilhoso, lindo, eu quero fazer igual. Só que quando eu vou estar num posto, Erev Shabbat, uma Yehudiá com crianças no carro, perto de Shabbat, emprestar meu carro, eu não estou em Israel. Quando eu vou estar terminando de minha saudade de Shabbat e justo vai chegar um convidado e eu vou me fazer que nada para começar de novo? Isso não acontece todo dia. Estamos em Gaza, Port Filim. Quando? Como? Essas situações acontecem uma vez na vida. E essa vez eu quero aproveitar e fazer o melhor. Eu pegar a casa de uma pessoa, eu tenho capacidade financeira e essa pessoa não tem, e falta um pouco de dinheiro para o mortgage, eu vou pagar, e será que vai voltar e ele vai mudar justo o testamento dele? Essas coisas não acontecem todo dia, não acontecem toda hora. E eu decidi, eu quero ser melhor, eu quero ajudar o outro Yehudi, eu quero ajudar meu irmão. Mas como? Quando? Como se faz isso? Rabotai, escutei do Rav Zecharia Wallenstein. Em 2022, isso é uma história recente. Rav Zecharia Wallenstein, Zichrono Livracha, ele teve um aluno de 7 anos que ele perdeu a mãe. A mãe de 31 anos faleceu. Uma coisa trágica. Tudo a ver com Khurban HaBayit, tudo a ver com destruição do Beit HaMikdash. Essas coisas tristes que acontecem no mundo, essas coisas tão chatas, tão difíceis de entender. Essas coisas que têm tanto a ver com destruição, destruição de casa. Exatamente o que aconteceu com Hashem. Ele precisou destruir a casa dele. Essa criança está com a casa destruída. Mas não é só essa desgraça que ele teve, coitado. 2 anos antes ele tinha perdido o pai dele. A mãe dele já era uma viúva. Ele já era órfão. E agora virou órfão totalmente de pai e mãe. E ele foi morar na casa do avô materno dele, os pais da mãe dele. Rav Zecharia Wallenstein decide que ele vai na Shivá, durante os 7 dias de luto, fazer uma visita, dar algumas palavras, quem sabe animar um pouco o aluno, não sei o que dá para animar numa situação dessas, dar um pouco de chizuk. E ele vai lá, ele decide rezar Shacharit, 7 da manhã. Essa mulher morava em Five Towns, nos Estados Unidos, Nova York. E ele vai em Five Towns, na casa dos avós da criança, dos pais da falecida. 7 da manhã ele vai fazer Shacharit. E obviamente a criança de 7 anos, o aluno dele não está acordado. A criança de 7 anos não está na reza. 7 anos, coitado, deixa dormir um pouco, nem pai, nem mãe, o que que ele já tem, coitado? Até que ele consegue adormecer, vai saber que horas ele conseguiu adormecer. Termina a tefilá, essa criança ainda não acordou. Que bom, está descansando um pouco. Rav Wallenstein senta na frente do pai, ou seja, o avô do aluno dele, o pai da falecida, e começa a conversar e fala: olha, senhor, eu quero te contar uma história um pouco similar à do teu filho. Só que essa história eu conheço o fim da história, não só o começo. E teu filho está começando a jornada dele agora. De uma menina que logo que a mãe descobriu que estava grávida, o pai faleceu. E logo que ela deu à luz, o parto foi muito complicado. A criança sai, Mazal Tov, não, a mãe faleceu. Parto complicado. Essa criança nasce, entra no mundo sem pai e sem mãe. Essa criança se chamou Esther. E o final da história dela é que ela foi a rainha Esther, Esther Amalcá, a grande salvadora do povo judeu, a grande mulher que possibilitou para a gente a reconstrução do segundo Beit HaMikdash, tirou a gente da diáspora, da destruição do primeiro Beit HaMikdash e levou a gente para o segundo Beit HaMikdash, o filho dela, Daria Veja, quem permite, como a gente conhece a história de Purim. O teu filho agora é o começo da história dele. Talvez o final da história dele vai ser um Davi da Melech. Eu não sei qual que é o fim dele, mas a chama vai nunca abandonar ninguém. Às vezes, para conseguir virar a rainha Esther, eu não sei, mas precisava não ter nem pai nem mãe. E o teu filho, para virar esse gigantesco que ele vai ser, talvez, quem sabe, é muito difícil. Mas eu te peço uma coisa: uma criança de 7 anos nunca vai entender isso. Você não precisa falar isso para o teu filho hoje, você não precisa falar isso para o teu filho agora. Quando ele for maior, conta que Rabbi Warrenstein quis falar isso para ele. Tá bom. Convenceu, não convenceu, falou, não falou. O pai vira para o Rabbi Wallenstein, aqui começa a história que eu queria contar para vocês, Rabotai. Fala: Rabbi Wallenstein, eu quero te contar uma coisa. 2 dias atrás, veio uma senhora aqui para Lenachem, para me consolar. E ela sentou e ela me contou uma coisa que talvez tenha um pouco de consolo. Essa mulher senta do meu lado, na minha frente, começa a me contar e fala: querido, eu quero te contar uma coisa, um segredo da tua filha que você nunca soube e nunca ninguém soube, porque ela me prometeu que eu nunca vou contar para ninguém. Mas agora ela já não tá aqui. A tua filha com 31 anos abandonou. Se ela já não tá mais aqui, eu acho que minha promessa que eu fiz para ela já não precisa mais ser cumprida. Eu acho que eu posso contar isso que ela fazia. A tua filha trabalhava do meu lado e a gente trabalhou numa loja de roupas em Five Towns. A gente vendeu roupas por 10 anos juntos. 10 anos eu trabalhei do lado dela. Tua filha era uma ótima vendedora, ótima vendedora. E como você sabe melhor do que eu, tua filha é uma mulher extremamente magra. Uma mulher muito, 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 muito magra. E todas as roupas caíam bem nela. E ela tinha uma conduta que eu descobri do primeiro dia que ela trabalhou lá, até o último dia que ela trabalhou lá. E ela fez isso durante 10 anos. Cada vez que entrava na loja, uma menina, um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais cheia, que se incomoda com como ela se parece para o público, que ela está um pouco incomodada com o peso. A tua filha sempre fez a mesma conduta. Ela ia no cabide, ela dava uma olhada na criança que entrava e pegava sempre roupas uma medida maior. Sempre tirava uma medida maior! Ela chegava e falava: experimente essa roupa, acho que fica linda em você. A menina colocava a roupa e, obviamente, uma medida maior ficava grande, ficava. Falava: uau, desculpa, essa roupa tá grande em você. Eu acho que isso é uma medida a menos. Vamos trazer uma medida menor. Olha só! E a vendedora fala. E toda vez que tua filha fez isso, a reação era praticamente igual. A filha virava pra mãe e falava: mãe, tá vendo? Essa roupa tá grande em mim! Não é tudo que fica justo em mim! Eu perdi peso, eu tô emagrecendo. E a mãe: uau, você tá de parabéns, eu não tinha percebido. Uau, que legal! Todas as meninas saíam felizes com a autoestima da loja. E talvez isso animava elas para perder mais peso, para continuar essa luta que talvez ela nem conseguiu começar. Rabotai! O que precisa para fazer um ato de reza desses? Quanto difícil é fazer? Esse reset eu posso fazer, você pode fazer, e qualquer um pode fazer em qualquer situação. Só pensar um pouco, usar um pouco de imaginação, um pouco de criatividade, e você pode estar mudando a vida de outras pessoas. Fazer um gigantesco ato de reset, que às vezes aqui parece pequenininho, lá nos céus isso estremece. Isso é gigante. Às vezes não precisa emprestar o teu carro e receber depois de 2 dias de uma pessoa desconhecida. Às vezes você não precisa estar em Gaza lutando e não e colocar filhinho por outra pessoa que não pôs. Às vezes você pode estar na tua casa, no teu trabalho, e você dá uma palavra e mudar totalmente o autoestima de uma outra pessoa e fazer ele se sentir bem. Isso também é chesed. Se você acha que isso é pouco, eu posso te falar uma coisa. Lá no Shamayim, lá nos céus, nos olhos de Hashem, isso é gigantesco. E isso estremece. Isso é demais. Esse ato de reset eu posso fazer, você pode fazer e todos nós podemos fazer e transformar num mundo melhor. Não um mundo de curbado, de destruição de casas, um mundo de construção de vidas, de casas e de lares. E através desses atos, a gente vai reconstruir a casa de Hashem, a nossa casa, o Beit HaMikdash.